Espaço CBN Cultura.
10h12, a gente está ao vivo aqui na CBN. Obrigado pelas mensagens aí que os ouvintes já estão mandando, já, valeu mesmo. A gente está ao vivo aqui nos estúdios da CBN Campinas, com o maior prazer recebendo o secretário de Cultura de Campinas, Ney Carrasco. Tem notícia boa aí vindo do Centro de Convivência, tem notícia boa também de uma nova sala de cinema aqui em Campinas, que a gente vai falar com o secretário de Cultura. Ney, obrigado mais uma vez por ter vindo aqui, viu?
Obrigado, Leonardo. Bom dia a você e aos ouvintes da CBN.
Obrigado, Ney. Vamos começar falando do Centro de Convivência, né? Se a gente... Desde que eu me conheço como jornalista, o Centro de Convivência está nas pautas aí das matérias aqui em Campinas, seja jornal impresso, seja televisão, seja rádio. As pessoas têm o Centro de Convivência como uma espécie de um elo sentimental com esse teatro, né? Então, por isso que qualquer notícia que envolva o Centro de Convivência mexe muito com as pessoas, e a gente ficou muito feliz ao saber que uma verba do governo do estado estava prevista aí de 40 milhões, metade já está no caixa da prefeitura. O que, que isso significa? Que simbologia tem, esse dinheiro já está lá, e a gente sabe que os trâmites em governos e prefeituras não são tão simples assim, né? Passa por licitação e tudo mais. Então, qual que é a simbologia de já ter metade do valor no caixa?
Bom, Leonardo, eu acho que a primeira questão aí é... O dinheiro está em caixa, né? Eu acho que isso é significativo para qualquer um em qualquer circunstância, né? Quando você recebe seu salário, ele está depositado na conta.
Já está lá, já.
Né? Você não tem que entrar no cheque especial. Então, assim, é mais ou menos a mesma coisa. Mas eu queria falar um pouquinho sobre... Você pegou muito bem aí né, a maneira que você formulou sua pergunta, porque você pegou esse dado afetivo, né? Realmente, o Centro de Convivência, ele tem um aspecto de afeto para o campineiro que é assim, é muito, muito forte. E a gente percebe isso, né? Eu tenho, assim, pessoalmente, porque eu já falei várias vezes até aqui mesmo para você, que foi, eu vim com 18 anos para Campinas, né, estudar música na Unicamp, e isso em 82. Então foi o primeiro teatro que eu conheci, foi o primeiro teatro que eu toquei, foi o primeiro teatro que tocaram as minhas obras como compositor, né, arranjos meus para orquestra na época do Benito. Quer dizer, eu tenho uma relação de afeto. Então, quando a gente chegou aí em 2013, a gente colocou o Centro de Convivência como uma meta, assim, prioritária, né, desse governo. E, infelizmente, não foi com a velocidade que eu esperava, né? Porque nós tivemos vários percalços, né? Às vezes até a gente brinca, né? A novela do Centro de Convivência, sim, né? Porque, assim, a gente dava dois passos para frente, um para trás, né? E não por nosso desejo, mas os planos, os projetos começaram já a ser feitos em 2013, né? As primeiras análises, os primeiros laudos, né? A gente foi pego de surpresa também, já falei isso várias vezes, de, assim, de achar que tinha um monte de estudos já, né, relatando os problemas. Não havia, nós tivemos que contratar tudo do zero, né? Os primeiros laudos, depois os testes de concreto, né? O laudo definitivo que só saiu, né, em dezembro de 2014, ou seja, já com 2 anos de governo. E aquele momento era um momento bom da economia. Quer dizer, a gente projetava que, né, a economia continuaria naquele patamar e que nós teríamos recursos para fazer a reforma. Mas aí nós fomos pegos, aí o passo para trás, né? Vem uma grande crise, a maior da história brasileira, desde que se apuram índices, né, econômicos no Brasil. Nós nunca passamos por um período de crise tão profunda. Aliás, fala-se aí da década de 80, a década perdida da economia. Se você olhar os índices dessa última década, 10, 20, eles são piores que os da década de 80. Né? Então, assim, foi realmente uma crise que levou os governos todos a terem que se reprogramar totalmente. Alguns foram para o buraco, né? Você viu as condições do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, são estados que praticamente faliram. E municípios, a gente nem ouve falar, porque não se fala muito no noticiário de municípios, mas muitos municípios chegaram à beira da falência mesmo, de não pagar salários, né? E Campinas conseguiu se segurar, né? Não chegar nesse ponto, né, de degradação. Mas a falta de recursos foi muito grande. Então, nesse momento, nós partimos para negociar com o Estado, né, os recursos para a reforma do Centro de Convivência, e conseguimos. Já falei aqui também, já falei em outros órgãos de imprensa, que a gente conseguiu esses recursos. Foi assinado pelo governador Alckmin, né, um pouco antes de sair do governo, Né? E esse convênio foi sendo tocado. Nós chegamos a abrir a licitação no início do ano, né? Tivemos que recolher um tempo para fazer algumas, responder alguns questionamentos, mas teve o atraso do próprio Estado, né? Que agora se resolve com esse depósito. Né? Por quê? É, como você falou, as coisas em governos não são tão fáceis, especialmente em momentos de crise. Então, houve uma troca de governo. Né? Esse governo novo, ele quis rever todos os convênios, tá certo? O governador quer saber o que está acontecendo, né? Com os recursos dele. E, então, o nosso prefeito foi, renegociou, né? Mostrou para o governo do Estado o quanto o centro de convivência é importante. Isso é uma coisa que, às vezes, também o governo tem dificuldade de perceber. Né? Imagine você no governo de São Paulo, lá no Palácio dos Bandeirantes, e você vê um convênio de um teatro no interior. Né?
Não tem proximidade.
Você, né, pode pensar, não tem essa relação afetiva que, sim, o campineiro tem. Eu mandei esse recado para o novo governador na época da negociação. Eu falei, olha, fala para o governador Dória que não é um teatrinho do interior que ele está reformando. Ele está reformando o Centro de Convivência de Campinas, que é um monumento histórico do ponto de vista arquitetônico, é tombado, né, da história de Campinas, da história cultural, pelas pessoas que passaram por esse teatro, né, Tom Jobim, né, Paulo Gracindo. Eu vi nomes aí assim, maravilhosos em todas as formas artísticas, todas as formas de manifestação artística. Né? Então, assim, eu tentei transmitir para o governador, né, diretamente, que isso era muito significativo para Campinas e para o campineiro.
E é um, né, teatro, né? A gente está conversando com o secretário de Cultura, Ney Carrasco, 10 horas e 18 minutos ao vivo aqui na CBN. E não é um teatro simples, não é, Ney? No sentido de que não é apenas uma sala de espetáculos interna com palco italiano. Tem a questão de cima, o teatro de arena também, né? Sim. Que faz toda a diferença, que é onde você até citou que Tom Jobim se apresentou, que poucos, sim, lugares no Brasil podem falar, olha, Tom Jobim já esteve aqui conosco, uhum, já, não é? Agora, o que você falou é verdade, né? Às vezes, lá em São Paulo, na capital, quando você fala de um teatro apenas, a pessoa fala, mas será 20 milhões, 40 milhões para um teatro, né? Se, uhum, a pessoa não, realmente não se interessar na agenda dele, em descobrir o que significa
esse teatro. Esse foi o trabalho do governo, né? O nosso prefeito foi diretamente ao governador, mandou esses recados também da pasta, quer dizer, eu mandei, né? Por quem eu pude, né? Sempre que eu encontrava alguém próximo ao governador, eu falava, fala para o governador, isso é importante, e acabou resultando nisso, né? Eles mantiveram, né, o recurso e agora depositaram a primeira fase, né, metade, que é a primeira fase da obra, né? Nós já vamos reabrir a licitação, né, assim que concluírem os passos burocráticos lá. Infelizmente, aí vem as leis brasileiras, são muito chatas com essas coisas. Por exemplo, se você vai reformar a sua cozinha, né, você tem um orçamento lá de 20 mil reais. Você fala, ó, eu tenho que esperar 2-3 meses para fazer. Então, 2-3 meses depois, você vai, aplica os índices de inflação, de correção aos 20 mil reais lá previstos, você vai ter lá 21, 22, e você sabe que com isso você faz sua reforma. Né? O poder público, as leis não permitem que você faça isso. Então, você tem um orçamento lá de 40 milhões de uma reforma, ele expira. Ele tem prazo de validade. Quando ele expira, você não pode simplesmente pegar, aplicar os índices, fazer o reajuste natural e falar, bom, não é mais 41, é 41,5, é 42. Você tem que, obrigatoriamente, reorçar tudo. Imagine uma reforma do tamanho de convivência, né? O tempo que demora. Então, ele está em processo de reorçamento já há algum tempo, né? E assim que terminar esse orçamento, a licitação volta a público, né? É o mesmo processo, não alterou nada. Ele está um pouco atrasado, né? Mas é o mesmo processo que a gente começou no início do ano.
Agora, uma dúvida que as pessoas têm, né? Que elas podem ter, por exemplo, se eu fosse ouvinte, eu ia perguntar, mas aonde surgiu esses 40 milhões? Por que o governo do estado está dando 40 milhões para Campinas? Então, eu queria que você recuperasse aquele assunto, que na verdade ia ser construído um teatro de ópera lá no Parque Ecológico.
Isso, tinha sido feito
um projeto, não é? E aí, para as pessoas que não estão muito ligadas nesse assunto, desses 80 milhões, a prefeitura não conseguiu construir um teatro por conta de verbas que demoraram, preços que foram atualizados e tal. E aí, desses 80, vocês pediram, não, pelo menos me dá 40 para construir, para reformar
convivência. Mantém os 40 para a gente reformar o convivência, né? É porque a ideia era construir o ópera e reformar o convivência inicialmente, né? Nós acreditávamos piamente que nós conseguiríamos, né? E, de fato, assim, eu acho que o que derrubou os dois foi a crise econômica. Porque o ópera, por exemplo, ele passou a não ser mais viável com o orçamento que tinha. Porque quando a gente entrou, os 80 milhões eram suficientes para construir, né? Mas a crise, né, alterou muito preços de dólar, o índice, né, a cotação do dólar. E nos teatros, uma grande parte é dolarizada da obra, né, porque tudo que vai dentro do teatro, né, equipamento cênico, as próprias poltronas, né, num grau de sofisticação de teatro, acústica, isolamento e revestimento acústico, né, o equipamento cênico mecanizado, o fosso, que é elevatório, tudo isso é cotado em dólar. Né? Mesmo o que é fabricado no Brasil, ele é feito com componentes importados. Então, o dólar tem um peso muito grande numa obra dessa. Isso prejudicou muito a ópera. Então, nós mantivemos, né, esses 40 milhões para a reforma. E agora, provavelmente, quando chegar esse novo orçamento, a gente pode ter até o reverso da época. Porque nós estamos num período em que a cotação do dólar caiu muito. Pode ser até que abaixe um pouco o valor previsto inicialmente. Vamos ver. Eu não sei, né? Porque algumas coisas dessas e outras só. Mas o que é cotado em dólar, com certeza, está num preço melhor agora.
Agora, uma dúvida que me veio aqui, Ney. Esse dinheiro que veio do governo do Estado para a reforma do Convivência, entrou no caixa direto da Prefeitura ou entrou no caixa da Cultura? Tem algum perigo, por exemplo, desse dinheiro ir ser alocado em outras verbas?
Não,
e aí acabe sumindo do
teatro? Não, nesses casos, não. Porque se qualquer governante fizer isso, ele depois ele vai tomar um processo de improbidade, ele vai ser suspenso dos seus direitos políticos, ele não vai poder mais ser candidato.
Eu só pergunto
por um
motivo, porque eu me lembro que alguns anos atrás a Prefeitura paga os salários dos servidores através de um banco, Itaú, Banco do Brasil, etc. E aí, no que tange a mudança de banco, isso no governo Hélio ainda, o Banco do Brasil fez uma proposta para a Prefeitura: olha, eu vou te dar X milhões para vocês poderem, né, me contratar para ser o banco da Prefeitura. Aí o Banco do Brasil deu 30 milhões, se eu não me falha a memória, que eram destinados ao Centro de Convivência ou até uma construção de um novo teatro, só muitos anos atrás. O Banco do Brasil deu essa contrapartida e esse dinheiro entrou no caixa único da Prefeitura, que foi para qualquer coisa, e acabou que esse dinheiro nunca foi alocado. Por isso a pergunta se esse dinheiro poderia acontecer a mesma coisa ou não, né? Se realmente esse recurso vai ser para o teatro ou se tem alguma possibilidade dele não ser.
Não tem possibilidade nenhuma. Se a Prefeitura não é capaz de executar a obra, ela tem que devolver o dinheiro para o Estado. É assim que funciona um convênio, né? O caso que você citou é diferente, né? Uma empresa do setor privado que ofereceu uma espécie de patrocínio, ao que me parece. Eu não acompanhei a história, mas pelo que você narrou aí, essa empresa ofereceu um patrocínio e que a Prefeitura decidiu usar...
Para outra coisa.
Em princípio era para ser usado no teatro e ela decidiu usar em outra coisa. Então, não há um vínculo. Nos convênios do setor público, existem vínculos. Então, assina-se um convênio em que aquele recurso é destinado àquele fim. Se você não cumpre, né, ou você devolve os recursos, né, ou você executa a obra, como foi previsto, ou... Né? Se você negligenciar isso e usar esses recursos para outro fim, aí você está cometendo uma improbidade administrativa, você vai ser processado, o Ministério Público vai processar esse governante e com certeza ele vai ser condenado, né, tanto a perda, como eu falei, perda, e muitas vezes a pagar também, né, a ressarcir os cofres públicos pelo que ele gerar de prejuízo.
10:25, a gente está ao vivo aqui com o secretário de Cultura, Ney Carrasco. A gente está recebendo várias mensagens aqui, ó. O Marcelo de Itu mandou uma mensagem falando que esperamos que a verba seja destinada à cultura, até uma pergunta que a gente acabou de falar.
Como não ser.
Então, parabéns, Leonardo, pelo programa. Obrigado. Adriano Vacari de Valinhos também mandou uma mensagem para a gente. Parabéns pelo programa. Por favor, pergunte ao secretário em que áreas o contingenciamento da Prefeitura vai afetar. Se vai afetar a área de cultura também.
Ah, sim. Afetou, né? Todos viram, já foi publicado. Nós temos um acordo lá, desde que foi publicado o contingenciamento, nós temos um acordo de só o secretário de Finanças falar sobre isso, porque ele atinge todas as áreas, né? Ele é o responsável pelo cofre, né, pelo tesouro municipal. Então, assim, para que não fique, né, um burburinho de todas as pastas falando, né, mas a cultura foi bastante atingida, sim. Né, mas é importante dizer o seguinte: ninguém, não foi a cultura só, todas as pastas foram atingidas, mas assim, ninguém faz um contingenciamento porque gosta. Quer dizer, o que eu quero deixar claro, assim, não foi uma decisão de que se tira da cultura para colocar em outro lugar, não é isso, Né? O caixa inteiro, a arrecadação está aquém do previsto. A nossa crise não passou ainda. Nós estamos num momento ainda de profunda crise econômica. Então, nesse momento, é como na sua casa. Né? Eu sempre faço o paralelo entre cofre público e a sua conta bancária, porque é igual, só muda o volume. Né? Mas na sua casa, o seu salário não está dando para pagar, né, as suas contas por 2 ou 3 meses, ele começa a cortar coisas. Não tem, e às vezes coisas que você tem muito carinho, né? Então, assim, por exemplo, você deixa de fazer um curso que você gosta, por exemplo, porque você pode fazer mais à frente e se cortar agora não vai afetar tanto a tua vida, para poder manter o plano médico ou a escola dos seus filhos, né? Então, assim, quando o governo toma essa decisão, é por isso, é porque ele não está dando conta. Mas eu também queria dizer o seguinte: a cultura é resiliente, né? Nossa Secretaria de Cultura, assim, ela já vem há muito tempo enfrentando a crise, então não é uma novidade para a gente. Nós já estávamos procurando, nesse ano todo, aqui estamos em agosto, né? Desde o ano passado, na verdade, nós estamos procurando economizar o máximo os recursos do Tesouro Municipal, né? Mesmo aqueles previstos no nosso orçamento, porque nós sabemos que a situação é muito crítica e para que não falte daqui a pouco. Então, a gente está muito consciente nesse uso. Mas, nós também, eu falei que nós somos resilientes, né? Então, assim, nós procuramos também, nesse período de crise, fazer com que a arrecadação da própria Secretaria de Cultura, independente, própria dela, crescesse bastante para suprir a ausência desses recursos municipais. Então, se você observar nos 2 últimos anos, nesse período de forte crise, a quantidade de ações da Secretaria de Cultura não diminuiu tanto, né? O que diminuiu foi o glamour, o luxo. Você não vê mais um grande cachê, assim, um show de um grande nome. Nesses últimos anos você não viu nada disso. Mas nós tivemos muitos shows de gente muito boa, de cachê baixo, entendeu? Os nossos cursos, nossas oficinas pela periferia, né, pelas casas de cultura, não foram reduzidos. A gente procurou continuar fazendo, quer dizer, manter a quantidade e diminuir o custo e aumentar a arrecadação própria para pagar essas ações.
Ó, 10 horas e 29 minutos, o papo está muito bom aqui com o secretário de Cultura, Ney Carrasco. A gente tem outras perguntas aqui vindo das pessoas, tem perguntas muito legais que a gente vai fazer aqui no próximo bloco, então a gente vai para um rápido intervalo, tem um repórter CBN e na volta a gente continua o papo aqui com o secretário de Cultura, Ney Carrasco.
Espaço CBN Cultura.